Está no ar. O Jornal do Senado.
Lei que amplia a prevenção ao câncer de próstata pelo SUS já foi sancionada.
E Paulo Paim alerta: o diagnóstico precoce da doença salva vidas.
Jorge Viana comemora a queda no desmatamento da Amazônia entre 2013 e 2014.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Termina neste domingo o Novembro Azul, campanha que objetiva alertar os homens para a importância da prevenção do câncer de próstata.
E este Novembro Azul chega ao fim com uma medida importante. Já está em vigor a lei que garante a detecção precoce da doença pelo Sistema Único de Saúde.
A repórter Luciene Landim explica a importância da nova lei, proposta pelo senador Antônio Carlos Valadares e aprovada em outubro pelo Senado.
A lei altera a idade mínima para que homens façam o exame de detecção do câncer de próstata pela rede pública de saúde e eleva a determinação de 40 para 50 anos de idade. A regulamentação também garante ações educativas de alerta à doença para a população, que receberá informações sobre a importância dos exames, e para profissionais de saúde, com atualizações científicas sobre o tema. Somente em 2013, foram identificados mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. O dado é do Ministério da Saúde. E em 2014, cerca de 13 mil homens deve morrer com a doença, como lembra o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Segundo a estimativa do Instituto Nacional de Câncer, INCA, a doença deve matar apenas em 2014 cerca de 13 mil brasileiros, especialmente homens que adentraram a terceira idade, já que 3/4 dos casos acometem indivíduos com mais de 65 anos.
Paulo Paim destacou ainda a importância da prevenção para uma detecção precoce. Segundo ele, a diferença entre a vida e a morte para quem tem câncer de próstata está no momento de diagnóstico da doença.
Se por um lado o câncer de próstata pode ser fatídico, por outro lado, a sua detecção precoce garante índices de cura bem superiores a outros que atingem a nossa população.
E a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, comemorou a entrada em vigor da lei que obriga o Sistema Único de Saúde a fazer os exames de próstata sempre que a indicação médica o exigir.
Ana Amélia lembrou que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil e que mais de 68 mil novos casos da doença devem ser diagnosticados neste ano, de acordo com a estimativa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer.
Os homens cuidam muito mais do seu carro, levam na oficina, manutenção, abastecimento, lubrificação. Agora, em relação a uma prevenção, é muito complicado. Em geral, o homem é levado a fazer o exame pela esposa, por uma filha, pela namorada, pela companheira, ou pela mãe até. São raros os casos que o próprio homem, não, eu preciso, eu vou fazer, porque isso é uma questão necessária e é importante a prevenção.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, ressaltou a redução de 18% no desmatamento na Amazônia Legal, registrada entre 2013 e 2014 pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Ele disse que a notícia deve ser comemorada, já que no período anterior, entre 2012 e 2013, o desmatamento havia aumentado.
Jorge Viana destacou que o governo tem se empenhado para reduzir a devastação da Amazônia Legal e afirmou que isso pode ser confirmado pelas medições do INPE, feitas desde 1988. De 2004 para cá, o corte raso na região caiu 83%, segundo o senador.
É bom registrar que foi no Pará que nós tivemos o maior desmatamento dos estados da Amazônia Legal, com 1.829 quilômetros quadrados de desmatamento. Importante colocar que só no Pará é quase a metade do desmatamento da Amazônia Legal.
Já o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, defendeu a aprovação do projeto de lei que ele apresentou para estimular a geração de energia por fontes alternativas, como os ventos, o sol e a biomassa.
Se a proposta for aprovada, as operações de compensação em geração distribuída ficarão isentas do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias.
Raup espera que isso faça aumentar a participação da iniciativa privada no setor. Ele ainda destacou uma grande vantagem da energia renovável, a preservação do meio ambiente.
Prevalece a preservação do ambiente, ao evitar-se a construção de grandes obras de engenharia, responsáveis por impactos significativos aos biomas e ao clima em geral. Como Vossas Excelências poderão constatar no exame estrito do projeto, trata-se de medida saneadora que visa assegurar novo ímpeto à geração distribuída de energia, modalidade vital para a economia.
E o senador Assir Gurgax, do PDT, elogiou a redução média de 3,78% nas contas de luz em Rondônia, decidida esta semana pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Já no Acre, a energia ficará em média 15,9% mais barata. Segundo o senador, essas reduções foram possíveis graças às usinas hidrelétricas construídas em Rondônia.
Assir Gurgax ainda defendeu a aprovação da proposta dele, que destina aos estados que têm hidrelétricas parte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da energia. Hoje, esse imposto fica apenas com o estado consumidor.
O estado que tem um impacto ambiental, que produz a energia elétrica, não recebe um centavo da geração de ICMS dessa produção e do consumo dessa energia. Então, essa PEC vem colocar as coisas nos seus devidos lugares. Creio que no momento em que aprovarmos esta PEC, a redução na tarifa para os consumidores de Rondônia poderá ser ainda maior.
Você pode dar sugestões e opinar sobre propostas que estão em votação no Senado Federal, como essa sobre energia. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
O senador Walter Pinheiro, do PT baiano, reclamou da demora do Senado em votar projetos importantes, como o de regularização de incentivos fiscais, o da unificação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e o da lei de antenas.
Após observar que se cobra tanto das operadoras uma melhor qualidade no serviço de internet, Walter Pinheiro advertiu que essa tão sonhada qualidade da banda larga depende da aprovação da lei de antenas.
É fácil fazer a cobrança para fora, mas mais fácil ainda é não cumprir a nossa parte aqui dentro. Esse é um negócio que vai cada vez mais me deixando extremamente triste. Na realidade, a gente tem a oportunidade de fazer e não faz.
E a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, comemorou o estudo divulgado pelo IPEA, PNUD e Fundação João Pinheiro, que revela uma queda na desigualdade entre as grandes cidades brasileiras nos últimos 10 anos.
De acordo com a senadora, o estudo mostra que todas as 16 regiões metropolitanas pesquisadas estão na faixa de alto desenvolvimento humano, com IDH municipal acima de 0,700.
Gleisi Hoffmann ainda considerou um feito histórico o Brasil ter saído do mapa de fome das Nações Unidas.
É extremamente gratificante constatar que, mesmo num momento de grande dificuldade da economia mundial, progressos significativos foram obtidos em nosso país.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Lucimar Rodrigues, Paulo César Barreto e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
As entidades fiscalizadoras superiores da América Latina e do Caribe assinaram nesta semana um compromisso para a melhoria da governança pública e para o desenvolvimento humano sustentável. O acordo foi firmado durante a Assembleia Geral da OLACEFS, organização que reúne as entidades fiscalizadoras superiores de 22 países da região. O encontro aconteceu na cidade de Cusco, no Peru. O presidente do TCU e da OLACEFS, ministro Augusto Nardes, comenta.
Nós estamos somando a experiência brasileira para que a gente possa somar com os demais estados de toda a região e assim estabelecermos uma melhoria na qualidade da entrega dos produtos para a sociedade, seja na educação, na saúde, no meio ambiente, na segurança e especialmente para diminuir a corrupção. Nós estamos trabalhando de forma unida, solidários, todos os países da América Latina.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.